No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Eu começo agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje nós vamos conversar sobre um importante assunto: a situação dos manicômios no Brasil na perspectiva dos direitos humanos. Dois importantes convidados estão comigo aqui nos nossos estúdios: a Alessandra Lopes, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestranda na área de Ciências Políticas na mesma instituição. Boa tarde, Alessandra. Boa Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel, a você e a todos os ouvintes.
Essa questão dos manicômios no Brasil tem um processo histórico longo de violação de direitos humanos.
Sim, a questão da esse tema, né, dos manicômios, da questão das doenças psiquiátricas, esse é um tema que acompanha a própria formação da República Brasileira, né? Assim, não só da República, mas eu acho que a partir do momento da República, da instalação da República, que a gente pensa que seria um regime político ou um momento mais progressista da nossa história, a gente continua vendo graves violações de direitos humanos, olhando, né, usando essa lente para olhar esse processo que vem lá de trás.
Um processo histórico que já vem ao longo dos anos, né?
Que se repete, né? E continua se repetindo de formas diferentes, mas que se repete.
Muito bem, nosso outro convidado é o Anderson Christian Lazinho, é gerente de enfermagem do Hospital Santa Mônica, que é um hospital psiquiátrico. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde a todos os ouvintes.
O Anderson tem especialidade em psiquiatria e saúde mental pela Universidade Ítalo-Brasileira. Anderson, depois de 2001, você me falava que teve uma reforma, né? E melhorou o tratamento em relação aos doentes mentais, mas nós temos um longo caminho, né?
Sim. Nós tivemos a reforma psiquiátrica em 2001, né? A lei antimanicomial, onde as portas dos manicômios foram abertas, né? E nós colocamos esses indivíduos, esses pacientes, dentro da sociedade para que eles sejam tratados socialmente, né, de uma forma mais correta e coerente. Desta forma, você consegue reintroduzir a pessoa à sociedade.
Muito bem, nós vamos lembrar um fato ocorrido aqui no Hospital Colônia de Barbacena, onde mais de 60 mil pessoas foram mortas, conhecido como Holocausto Brasileiro. O hospital foi fundado em 1903 em Barbacena, em Minas Gerais, e foi referência em psiquiatria no Brasil antes de se tornar um campo de extermínio para pessoas que fugissem dos padrões sociais da época, como alcoólatras, epiléticos, homossexuais, prostitutas, crianças indesejadas e vítimas de estupro. Em 1979, ele recebeu a visita do psiquiatra italiano Franco Basaglia, que comparou o manicômio com um campo de concentração nazista. Esse foi um divisor de águas também, né?
Sim, esse foi um divisor de águas. Porém, até hoje, assim, nós não temos mais manicômios no Brasil, tá? Nós temos algumas instituições, alguns hospitais psiquiátricos que trabalham a parte aguda da doença. Quando aquele indivíduo ele entra numa fase aguda, ele tem um suporte hospitalar para que ele estabilize e volte para CAPS, para ambulatórios, volte para a sociedade para continuar o tratamento, né? Agora, na parte jurídica, a gente ainda tem manicômio. A gente ainda tem o manicômio judiciário.
Muito bem. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os convidados. Peço as desculpas aos ouvintes pelo atraso.
Mas tudo bem. Estamos tocando aqui, Ana. Alessandra, no início do programa você falava da perspectiva histórica, né, dessa violação de direitos humanos. mudou-se a legislação no início de 2001, mas as práticas continuam a mesma. De como, na verdade, os hospitais eram extensão da sociedade, porque a sociedade colocava lá, né, as pessoas que não eram desejadas. Ou seja, uma família tinha alguém que tinha problemas mentais, queria esconder, colocava no manicômio. Né? E como a gente constrói um outro momento sobre a perspectiva dos direitos humanos se o problema está na própria sociedade?
Eu acho que, assim, resgatar rapidamente a função desses chamados manicômios, né? Qual que era a função que eles tinham antes da reforma psiquiátrica? Porque eu acho que, assim, a reforma psiquiátrica, ela vem, embora ainda haja muita coisa para fazer, porque é fruto de uma cultura que se construiu durante muito tempo, o modo como médicos, enfermeiros e a própria família entendem a questão psiquiátrica, é uma coisa que vem avançando. A reforma psiquiátrica, ela tem esse ponto, e eu acho que é um ponto importante. Né? Agora, se a gente pegar uma perspectiva mais histórica, a gente vai ver que a existência dos hospitais psiquiátricos, dos chamados manicômios, eles serviam muito mais, não muito mais a palavra, mas eles serviam também, né, não como uma unidade terapêutica, digamos assim, para tratar pessoas com doenças mentais, mas todo tipo de excluído da sociedade. Né? Então, o livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que conta muito bem a história do Hospital Psiquiátrico Colônia, em Barbacena, por exemplo, ele dá conta de mostrar pra gente, e eu digo que ele dá conta porque a pesquisa da Daniela é uma pesquisa que mostra 80 anos de existência. O Hospital Colônia foi fundado lá no início do século 20, 1900 e tanto. É muito interessante que o nome dos pavilhões são os nomes dos presidentes da República Velha, Afonso Pena, Arthur Bernardes, por exemplo, não é? E ele vai ser desativado, se eu não me engano, justamente na década de 80, não é? Então, você tem quase o século 20 inteiro, não é? Todos os presidentes da República, portanto, praticamente do século 20, vários governadores do estado de Minas Gerais, e o Hospital Colônia continuou funcionando da mesma forma.
Conviveram com aquele absurdo, né?
Sim, e aí você tem histórias do quê? De meninas que foram violentadas pelos seus patrões, ficaram grávidas e foram deixadas lá. Meninos doentes, não só com doença mental, mas meninos que tinham, que hoje nós chamamos de adolescentes em conflito com a lei, né? Esses também eram deixados lá, porque muitas requisições de internação eram feitas por delegados, ou seja, se misturava o hospital psiquiátrico, o manicômio, era uma entidade que misturava o lugar onde as famílias deixavam seus rejeitados, onde as pessoas que tinham conflito com a lei eram deixadas, onde pessoas que tinham doença mental eram deixadas, adultos e crianças. Ou seja, que tipo de instituição era essa? Não dá para já falar que era uma instituição psiquiátrica e ponto. Né? Na verdade, a questão psiquiátrica no Brasil não era tratada efetivamente como uma questão de saúde pública.
A questão psiquiátrica no Brasil justamente era tratada paralela, né? Paralela à sociedade. Então você deixava aquele indivíduo paralelo à sociedade, você fazia um muro em volta disso e você não estava vendo. Acabou.
Eu tenho umas perguntas aqui para os convidados. A primeira, essa semana tem se falado nas mídias, nas redes sociais, em todos os lugares, sobre a tal da cura gay, né? Virou e exatamente sobre a questão da justiça ter autorizado, né, alguns profissionais da psicologia e psiquiatria a avançar com esse tratamento. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito, em primeiro lugar. E a segunda pergunta, eu queria saber também o que vocês acham se vocês acham que existe um excesso de medicação por parte dos profissionais e por parte dos pacientes que exigem isso o tempo todo, até por conta das pessoas acharem que a medicação vai resolver todos os problemas, né? Até crianças e adolescentes hoje em dia estão tomando remédio faixa preta, tarja preta. Justamente. Queria que vocês também falassem sobre esse tema.
Tá. Com relação à medicação psiquiátrica, primeiro, não é uma questão de excesso de medicação em si, né? Mas a resposta medicamentosa de cada indivíduo. Né? Você tem uma resposta medicamentosa para cada indivíduo. Hoje em dia a gente tem medicações de gerações excelentes, medicações de última geração, medicações super bacanas que têm diminuído cada vez mais os efeitos colaterais, que são prejudiciais e são o principal fator do paciente deixar de tomar medicação, né? Um deles é a medicação psiquiátrica, algumas delas, elas engordam bastante, né? Então o paciente acaba deixando de tomar medicação por estar aumentando o peso.
Mas isso,
né?
sem a orientação médica, ele desiste antes.
Isso, sem orientação, ele abandona o tratamento. Né? Agora, a resposta medicamentosa, isso vai depender do tipo de patologia e principalmente do tipo de crise. Se é aquele indivíduo que ele tem crises, e ele já passou por inúmeros processos de tratamento, ele acaba ficando um pouco mais resistente a alguns medicamentos e você precisa aumentar a dosagem para você ter a mesma eficácia. Isso pode acontecer mesmo.
Que tipos de problemas psicológicos exigem remédio? Por exemplo, o estresse.
Estresse, depressão. Depressão exige. Depressão, inclusive, nós estamos no mês de setembro, né? O setembro amarelo. É o mês de combate ao suicídio.
Nós temos um programa essa semana.
E justamente. A depressão é um dos quadros que está sendo bem abordado e muita gente tem se acometido com isso. Né? Isso por conta de desemprego, né? Isso tudo favorece, né? Idoso, né? As pessoas estão ficando mais velhas, né? Ficando mais velhas, elas estão ficando abandonadas, né? Então a gente tem bastante depressão em idoso.
O idoso é o clássico, né? Porque fica aquele mesmo problema dos manicômios, né? E fica isolado dentro da própria família. Sim. Mas o que me surpreendeu no Setembro Amarelo foi o número de jovens entre 14 a 24 anos que estão procurando suicídio como alternativa.
Justamente. A gente tem bastante jovens nesta situação, em situação de depressão, em situação de autoagressividade, né, automutilação. A gente tem visto isto bastante também nessa faixa entre 14 até 22, 23 anos. A gente tem visto isso muito também.
Muito bem, Alessandro, eu queria que a primeira pergunta, Ana, é muito interessante e é bem atual. Tá?
É.
Como é que um juiz propõe um tratamento para algo que não é uma doença? Isso não é uma violação dos direitos de escolha das pessoas?
É um debate, né, Joel? Porque, assim, por exemplo, se a gente olhar a justificativa na decisão do juiz, há pessoas que defendem que o juiz, na verdade, garantiu a liberdade do exercício da profissão dos profissionais de psicologia, né? Porque esse foi o pedido, na verdade, porque a ação foi feita por uma psicóloga que tinha sido justamente, digamos, criticada ou proibida pelo Conselho Regional de Psicologia de utilizar métodos de cura gay no seu próprio consultório. Isso por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde, inclusive, não considera mais a questão da sexualidade como...
Desde os anos 80,
exato,
né, do século passado.
Exatamente. Então, assim, não é uma questão só do livre exercício da profissão, porque nós estamos falando aqui de ciência, de estudo, de pesquisa científica, e não exatamente das práticas, sei lá, alternativas, né? Vamos curar dor de barriga com chá de camomila, né?
E mesmo então, porque há conceitos e pré-conceitos religiosos envolvidos, né? Não é só uma questão de ciência nesse caso.
Né?
Aí você tem diversos aspectos envolvidos, né?
Eu acho que, assim, a questão da cura gay, se a gente também recuperar a história das doenças mentais, né? Os hospitais psiquiátricos também eram um local de despejo dos homossexuais. Então, a homossexualidade, vista como uma doença mental, né? Essa decisão, ela renova esse pensamento, que é um pensamento conservador, mas que acompanha a história da questão psiquiátrica no Brasil e a questão do suicídio também. Que, assim,
sim,
o número de suicídios causados pela por essa questão da sexualidade, eu não sei exatamente computar números isso, né? Porque não é minha área de pesquisa exatamente. Mas eu acho que ela é bastante grande, assim.
Fala de pesquisa é a memória, né? E continua na memória das pessoas, pelo menos é o que mostra essa decisão do juiz, de que ainda ele permanece algumas ideias conservadoras a respeito do assunto, depois de uma posição da Organização Mundial de Saúde do século passado, em 1980, do século passado, que já não considera o homossexualismo uma doença.
Então, a segunda pergunta da Ana, ela tem ligação com essa primeira, porque é a questão da medicalização da vida, né? Na verdade, a pergunta do Joel, para que doenças a gente precisa de remédio? E o que a gente vê, por exemplo, é que a gente perde um pouco a noção se a doença está sendo produzida pelos remédios ou os remédios estão curando as doenças que existem, não é? Quando a gente pega, por exemplo, os arquivos, as memórias de quem passou pelo hospital psiquiátrico Colônia, por exemplo, que chega lá porque o pai, porque brigou com o pai. Claro que a pessoa chega lá contra gosto, e ela chega contra gosto, então ela está nervosa. Aí está no relatório dela, paciente nervoso. Aí eles vão fazer uma intervenção medicamentosa, paciente agressivo. Aí vai aumentando o número de remédios, paciente sem controle, aplica-se o eletrochoque. Então, ou seja, as doenças foram produzidas nessas pessoas, e é o que eu vejo acontecer de novo.
Sim.
As coisas estão sendo produzidas nas pessoas e elas estão sendo induzidas a se medicalizarem para poder continuar sobrevivendo, vivendo, trabalhando.
Essas ideias que aparecem, que estão agora, né? Nós estamos vivendo atualmente, normalmente, fazem parte dessa onda conservadora que está no país. Eu vou ouvir meus convidados depois da reportagem da ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau, discurso no terceiro dia da Assembleia Geral da ONU. Laura Gelbert, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Os debates gerais da 72ª sessão da Assembleia Geral da ONU continuam essa quinta-feira com a participação de dois países lusófonos, São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau. Brasil e Portugal discursaram nos primeiros dois dias do evento. Esse 21 de setembro é também o Dia Internacional da Paz. Na véspera da data, o especialista independente das Nações Unidas para a promoção de uma ordem internacional democrática e justa, Alfred de Zayas, pediu aos estados que transformem economias de guerra em economias de paz. Na sede da ONU, em Nova York, a data foi celebrada antecipadamente devido aos debates da Assembleia Geral. Na ocasião, o secretário-geral Antônio Guterres tocou o sino da paz e pediu solidariedade a refugiados e migrantes num momento em que portas e mentes estão sendo fechadas a eles. Em mensagem de vídeo para marcar o Dia Internacional da Paz, Guterres ressaltou o pedido das Nações Unidas aos combatentes em todo o mundo para que baixem suas armas e respeitem um cessar-fogo mundial de um dia. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto.
Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem correr. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra no gelim, joga pedra no gelim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita gemir.
Um dia surgiu brilhante entre as nuvens
flutuantes. Ao som de Chico Buarque, Geni, nós começamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos conversando com a situação dos manicômios no Brasil com Alessandra Lopes e Anderson Christian Lazinho. Faz parte da memória emotiva, a trilha sonora da sua vida. A Geni representa o que, Alessandra?
A Geni representa todas essas pessoas que hoje, né, têm recebido as pedras da sociedade brasileira, né? De novo, a gente tem Genis, as transexuais, por exemplo, né? Você viu o caso dessa outra decisão do judiciário que proibiu a exibição de uma peça de teatro na qual a atriz é uma transexual e representava simbolicamente a figura de Jesus Cristo. Nessa decisão, o juiz diz que aquilo é uma ofensa, né? Que além da peça ser de baixíssimo nível intelectual, ele coloca que uma atriz transexual ofenderia a figura sagrada de Jesus. Então, Geni, somos nós as transexuais.
Tão coitada, tão singela, cativar o forasteiro, o guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso.
Anderson, a área da saúde já fez essa autocrítica a respeito desse histórico grande. A gente já citou a questão do Holocausto brasileiro, desse comprometimento da utilização de drogas em excesso, da exclusão de pessoas que não tinham problemas mentais, mas foram trancafiadas nos manicômios.
Sim, isso vem sendo trabalhado, né? De forma bastante enfatizada, mas ainda tem muito para se trabalhar, né? Você tem muito ainda por fazer pela parte de psiquiatria e de saúde mental, né? Hoje em dia o interesse público está voltado em cima da dependência química única e exclusivamente, né? A parte psiquiátrica, você ainda tem isso muito deixado de lado.
Nós estamos enfatizando muito a dependência química, que é importante.
Sim.
Mas a gente está esquecendo do choque, a utilização daqueles choques que eram abomináveis, né? E a gente sabe hoje, depois de entrevistar mais de 30 psiquiatras, que uma depressão profunda, só com choque a pessoa volta.
Sim.
Mas o choque também foi utilizado de uma maneira absurda, né?
Sim, e de uma maneira errada, né? Hoje em dia, o tratamento de ECT, que é eletroconvulsoterapia, ela é utilizada e ela tem bons resultados para alguns tipos de patologia.
Muito especiais, né? Casos muito pontuais.
Especiais e principalmente patologias que você não tem uma boa resposta medicamentosa. Justamente isso é uma questão alternativa, né? Que tem um sucesso bacana, se realizado da forma correta. Hoje em dia, a ECT, ela ainda tem aquela, toda aquela, obscuridade por trás dela, né, inclusive para a família, né, mas a eletroconvulsoterapia ela é feita dentro de instituições de alta complexidade, em centro cirúrgico, o paciente anestesiado, né, é totalmente diferente do que você via
antes, né, da reforma psiquiátrica.
Justamente.
É. Só aproveitar aqui, só para avisar que, né, na verdade, a sua resposta responde também a pergunta da ouvinte Maria Alessandra, que ela perguntou exatamente sobre o eletrochoque, a Maria Alessandra do Tatuapé.
Muito bem, agora nós vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Este mês, a Seleção Brasileira de Futebol Social venceu a 15ª edição do Homeless World Cup, um torneio internacional de futebol em que as equipes são formadas por pessoas desabrigadas ou que vivem em condições precárias de moradia. A competição deste ano foi em Oslo, na Noruega, e a final ocorreu no último dia 5 de setembro. O tricampeonato veio com uma vitória por 4-3 sobre o México, time que havia vencido as últimas duas edições do torneio. O treinador da seleção, Pupo Fernandes, também é fundador da ONG Futebol Social, que fica responsável por selecionar os jovens para o campeonato. Participam jovens de 16 a 21 anos que vivem em situação precária de moradia ou sem moradia, sob risco social e sem condições plenas de desenvolvimento. Desde 2004, o projeto já atendeu mais de 20 mil jovens. O técnico da seleção tricampeão e fundador da ONG, Pupo Fernandes, gravou uma entrevista exclusiva para o programa de TV Observatório do Terceiro Setor, que vai ao ar em breve, hein? Quer ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do Terceiro Setor e do mundo? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda semana tem 3 news e programas de TVs inéditos. O desta semana, com o vice-presidente do Projeto Abraço, Silvio Piga, já está no canal. Acesse youtube.com/observatório3setor. Lembrando que o Observatório atinge mais de 1 milhão de pessoas todos os meses em mais de 40 países. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina.
O Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e o diálogo, principalmente nas redes sociais. Para participar é fácil, é só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Eu tenho uma pergunta aqui do Zé Antônio, do bairro do Limão. O Anderson, qual é a diferença entre manicômio e hospital psiquiátrico?
Justamente. O manicômio era o que a gente tinha lá no passado, né, antes da lei antimanicomial, onde esse indivíduo, esse paciente, ele entrava para uma internação justamente num local bastante sobrecarregado de pacientes, com as mais diversas patologias, sem critério algum de tratamento, sem você oferecer para esse indivíduo tratamento algum, nenhum tipo de atividade, né? Então a pessoa ela ficava lá ad eterno. Você não trabalhava essa pessoa para devolvê-la para a sociedade.
Não tinha aquela famosa laboterapia, né? Que ela desenvolvia algumas atividades visando a reintegração dela
disso,
na sociedade.
Nada disso. O manicômio, ele justamente ele trabalhava a institucionalização do indivíduo. Nós, hoje em dia, trabalhamos o contrário. Um hospital psiquiátrico, ele é importante, porque você precisa trabalhar a parte aguda da doença, onde aquele paciente ele precisa de maiores cuidados. Você trabalha isso com parte medicamentosa, parte psicológica e a parte de atividades, né? E você consegue reinserir esse paciente na sociedade. Quando o paciente ele está em tratamento psiquiátrico hospitalizado, tudo isso é trabalhado com ele e mais. O trabalho de ressocialização, ele acontece muito intenso. Esse paciente, mesmo em tratamento, ele passa 2 ou 3 dias com a família, né? Retorna para o hospital, onde a gente conversa com o paciente, trabalha essa família, vai verificar como este paciente se comportou em casa, se tem apresentado sinais de melhora, e aí sim você vai reinserindo gradativamente esse paciente de volta ao contexto familiar.
Eu acho interessante a gente lembrar também, até da perspectiva dos direitos humanos, da questão das casas terapêuticas, né? As pessoas que passaram por muito tempo internadas, foram institucionalizadas nesses manicômios e perderam contato com as suas famílias, e não são poucas as pessoas,
não,
né, que perderam contato com as suas famílias. Hoje elas podem, existe todo um projeto da Lei de Orgânica de Assistência Social que garante a elas uma renda mínima e uma casa onde elas podem novamente recuperar a autonomia sobre a sua própria vida, né, assim, escolhendo o que comprar, o que vestir, o que comer.
São as residências terapêuticas.
As residências terapêuticas. Isso. Então é uma retomada justamente.
Essa que é a pergunta que eu ia fazer a vocês dois, principalmente a você, Alessandra. Quando a família faz parte do problema e não quer a pessoa, quem é responsável por ela? Quem garante os direitos dela, né? De ser autônoma? Aí você já respondeu que é garantido pelo menos um salário para ela buscar essa autonomia, né?
E onde que essa pessoa busca isso também? Porque às vezes a pessoa sabe que existe uma lei, ou às vezes não sabe que existe a lei. A maioria às vezes nem sabe que existe uma lei que ela possa, que ela tem direito a alguma coisa. Mas quando ela tem esse direito, também como que a pessoa busca isso?
O que a gente vê é que o Ministério Público, ele tem uma atuação fundamental nessa questão, principalmente quando são pessoas que não têm outras que têm sua curatela, né? Então eu acho que assim, o Ministério Público tem um papel fundamental nisso. As organizações não governamentais também têm um papel muito importante no sentido de organizar essa nova vida, né? Geralmente eles não sabem mesmo, principalmente, vamos pegar os casos de novo do Colônia, né? Quando ele é fechado, deve ter o caso de outros hospitais que o doutor pode falar, o doutor Anderson pode falar, mas é assim, as pessoas não conhecem porque elas não tiveram processo de socialização, elas foram dessocializadas, né? Quando elas ficaram trancafiadas durante tanto tempo, onde manicômios se confundiram com prisões, essas pessoas não conhecem a vida social, muito menos os direitos jurídicos que elas têm. E não sabem lidar.
Muito bem, nós vamos dar um pequeno intervalo, a gente volta dentro de instantes.
Você conhece o programa TechSup? O programa TechSup Brasil de Doação de Licenças de Software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o ar é uma gota comparado ao tanto meu. Fique certo quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje com Alessandra Lopes e Anderson Christian Lazin. Ao fundo, Madalena, Ivan Lins, né? A música que fez sucesso nos anos 80, 90 do século passado. É, Anderson, é uma maneira de você relaxar, embora você deve gostar muito do que faz, o tema e o assunto e a tua profissão é pesada, né? Isso, e essa música relaxa.
A profissão da gente é uma profissão que esgota bastante o mental, né? Mas, por outro lado, você dá um suporte que a pessoa está precisando, é muito gratificante.
Para não pedir você, uma cabeça de fuça para você, você ouve essa música e relaxa.
Você conseguir devolver para a sociedade uma pessoa e ela minimamente conseguir levar a vida dela adiante é gratificante demais.
Muito bem. No bloco anterior eu tinha uma pergunta, mas aí veio o comercial. Quando a família faz parte do problema, e vocês na equipe multidisciplinar estão conscientes de que, olha, com um pouco de terapia e algum remédio, enfim, ela vai ficar boa, mas vamos devolver ela para o problema, que é a família. E aí?
Isso daí a gente vê acontecer, né? A gente que está lá no tratamento hospitalar, a gente vê isso acontecer com uma certa frequência, né? Quando você faz um tratamento correto, um tratamento sério, você consegue perceber este lado da família, né? Um tratamento correto seria o quê? Você ouve o lado do paciente, você ouve as queixas, mas você chama esta família para você ouvir o outro lado também e entender este contexto familiar em diversas atividades, em diversos atendimentos, atendimento familiar em grupo, atendimento familiar individual. Você consegue detectar alguns problemas familiares em que você tem que acabar encaminhando essa família para um acompanhamento terapêutico, né, ou mesmo para um tratamento psiquiátrico, para conseguir conduzir melhor a situação e dar esse suporte.
Você estava falando, a gente está conversando aqui no intervalo justamente sobre esse tema, né, das famílias que às vezes adoecem mais a pessoa do que como nesse tratamento com as famílias. Como vocês detectam que existem esses problemas, que a família que está talvez piorando, influenciando, né, a não melhora deste paciente, é o paciente que geralmente fala, é a família que demonstra nas próprias conversas com vocês, e também queria que vocês falassem um pouquinho também das famílias que, por falta de conhecimento ou mesmo de poder aquisitivo, né, então, tem também essa necessidade de cuidar dessa pessoa e elas não têm como lidar com esse paciente, né? Como é que é essa situação também?
Tá, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, como que a gente consegue detectar alguns problemas familiares ou alguns problemas em que esta família acaba piorando o quadro do paciente ou até induzindo esse paciente a crises agudas da doença, né? Como que você detecta? Nos atendimentos você consegue detectar isto, e principalmente com o relato do paciente para tal, e as licenças terapêuticas que eu já falei aqui, que é quando esse paciente ele está internado, ele vai para casa para a gente conseguir mensurar se no ambiente estressor dele, lá na sociedade, onde ele enfrenta os problemas, onde ele tem que ter os enfrentamentos, se ele está sabendo lidar com isto, né? Se a medicação está ajudando ele a lidar com isso, se as terapias estão ajudando a lidar com isso. Então, em todos esses aspectos, eu consigo ir pegando fragmentos de que eu tenho uma família inteira adoecida, e não só o paciente. Então, se esta família não se trata, eu vou ter esse paciente voltando sempre. Sempre.
Que é um grave problema. Né?
Eu acho que é uma questão cultural também, né? Passa por uma questão cultural, não é só, evidentemente, mas é, continua sendo um tabu ainda uma família ter um doente mental na família, ou uma pessoa com deficiência, né? Até outro dia a gente falava que as pessoas que têm deficiência são portadoras de deficiência, né? Hoje a gente não diz, mas a gente diz que são pessoas deficientes, né? Então, esses eufemismos do politicamente correto nos impediam um pouco de discutir a fundo, de tratar isso como uma questão e não como um tabu. Então, acho que as famílias, elas adoecem também um pouco porque elas também não sabem culturalmente lidar com isso,
não,
né?
Não sabem lidar com isso e, principalmente, não foram preparadas para isto, né?
É.
Porque quando a gente fala da reforma psiquiátrica, você não teve um preparo dessa sociedade para isto.
Sim.
Você não teve uma divulgação de como lidar com isto, né? Você não tem até hoje divulgação alguma, trabalho algum na sociedade voltado a este tema de como lidar com este tipo de paciente.
Você quer ver um exemplo simples? Você sugere um amigo que ele te conta um problema, você sugere que ele faça terapia. Ele fala, não estou louco.
Justamente.
É. Como se terapia fosse para uma pessoa que estivesse...
Ou mesmo quando você fosse uma ofensa, né? Você está com algum problema que precisa ser resolvido, né? Não é uma questão de... Né? Você não está ofendendo o outro, você está... Eu participei, só para dar um relato, assisti uma vez uma reunião, participei de uma reunião de parentes de pessoas com diversos problemas, né? Ou com dependência de drogas ou álcool, ou com outros problemas de ordem psicológica ou psiquiátrica, estavam todos os parentes conversando com uma psicóloga e uma psiquiatra no local. E o que eu pude perceber dessas famílias, a maioria das famílias eram famílias carentes, pessoas, trabalhadores, mas que não tinham nenhuma condição, né? Tinham lá o plano de saúde da empresa, conseguiram colocar essas pessoas lá, mas não tinham condição. E o que eu percebi, quer dizer, as pessoas tinham muita dificuldade, por exemplo, de se locomover pela cidade para levar a pessoa para fazer o tratamento, porque os problemas são muito maiores, né, do que só tomar medicação ou problema em casa, mas a pessoa tem que ter toda uma infraestrutura, tem que fazer toda uma logística para estar à disposição daquela pessoa, né? E aí tem o dia que a pessoa não quer ir para o tratamento, né? E aí ela fica repete por algum motivo. Então, quer dizer, várias dificuldades que eu vi ali, e as pessoas ficavam muito amargas e tinham muita você viu uma amargura muito grande dessas famílias em relação à própria pessoa que elas amam e que elas queriam tratamento. E você via as pessoas chorando, falando, não, eu amo meu filho, eu amo minha filha,
mas difícil,
eu não estou,
né,
aguentando mais. É, então é uma dificuldade. Eu saí dali com uma dor tão grande que, assim, eu mesma desabei no choro, porque eu fiquei, assim, tão compadecida de tanta gente passar por tanta coisa para conseguir ter uma pessoa ali fazendo aquele tratamento. E aí a pessoa vai, né? Então, assim, fica bem claro que precisa mesmo de uma rede de proteção para a família também, né? Porque as pessoas também acabam sofrendo essas mesmas dores, né?
Você tem que ter uma rede ampla de cuidado, né? Para dar um suporte para essa família. E, bom, com relação àquela parte medicamentosa que a gente até citou aí na pergunta que você me fez, as medicações psiquiátricas, principalmente as de última geração, elas têm um valor bastante alto. Não é qualquer pessoa
que pode
que
pagar.
Consegue
e elas são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde?
Não. Nós temos hoje a farmácia de alto custo do Estado, né? Mas nem todas essas medicações elas estão disponíveis. Algumas dessas medicações elas estão disponíveis para uma única exclusiva patologia. Então, se você tiver um receituário e você tiver um diagnóstico X, você tem acesso a essa medicação, mas se o seu diagnóstico for Y, não.
Eu acho que falta isso, né? Nós estamos carentes de governos que coloquem as nossas conquistas jurídicas e legislativas em prática, porque, por exemplo, essa questão que a Ana falava de como levar o paciente, o deslocamento na cidade, né? A gente tem uma convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência que foi aprovado, tem a mesma validade de uma emenda constitucional, e ela não tem verba, não tem recurso. Então, quer dizer, este governo que governa o país agora congelou os investimentos na saúde né, por 20 anos, a gente sabe disso, e isso vai ter, na verdade,
um impacto
muito maior do que a gente vê hoje. Então, daqui, eu penso num processo de médio e longo prazo, uma década ou duas, qual que vai ser a condição da saúde mental, principalmente com o avanço, que a gente não discutiu muito aqui, mas a questão da dependência química. Não é? A gente viu na cidade de São Paulo uma tentativa do prefeito atual de criar um processo de
higienização, né?
De higienização, e usando justamente a tática do internamento compulsório generalizado.
Sim.
É? Se trata a questão do dependente químico ainda com muito preconceito. Né? Tem gente que são economicamente ativas e utilizam drogas normalmente.
E trata como se fosse um criminoso, né, em potencial, quando não é o caso.
Sim.
É usar de novo justamente a questão da internação para colocar lá embaixo
punia,
do tapete,
né? Como se fosse
o
uma punição.
Aí vem o desrespeito aos direitos humanos.
Sem dúvida. Assim, os direitos humanos. É violação de direitos humanos, claramente violação de direitos humanos.
Muito bem. Pelo que você disse, eu acabo entendendo de que ao passar do tempo a população de baixa renda vai ficar. Ter cesseado o acesso, né, ao tratamento psiquiátrico e à utilização de remédios. São muito importantes para determinadas doenças.
Remédios de última geração, remédios mais eficazes, esses medicamentos que têm um menor efeito colateral no indivíduo, né, que pode dar um prognóstico melhor para a doença dele, isso são medicamentos caros. E nem todo mundo consegue ter este acesso. Então você acaba ficando com aquelas medicações de geração mais passada, medicação que tem mais efeitos colaterais, e obviamente que o paciente vai acabar ficando um paciente mais rígido, um paciente que engorda mais, e ele obviamente vai abandonar o tratamento por N motivos.
Ou vai ter que judicializar, né, o processo.
Sim.
Porque aí é o Ministério Público para poder ter acesso a
isso. Acesso.
Por quê? Porque ter
direito.
Acesso a essa medicação, ela é um direito.
Sim, ela é um direito.
Ela é um direito, e esse direito está sendo violado, e aí vários pacientes e famílias têm que entrar na justiça para poder ter acesso ao seu direito.
Aliás, só fazendo uma observação, não tem a ver com o tema aqui, mas já que a gente está falando dessa questão da medicação, né, do acesso, essa semana foi anunciado que a insulina pode passar a não ser cedida às pessoas, né, vai sair dos postos de saúde. Você imagina um país com tantos diabéticos, com os preços dos remédios para diabetes, que são altíssimos, os bons remédios, né, os de alta performance, os mais modernos, são super caros, né, e a insulina é básica, a pessoa que é diabética não vive sem ela, né, imagina tomar todo dia insulina, é todo dia uma agulha diferente para aquela seringa, então são outras coisas, você imagina a pessoa viver sem ter isso cedido pelo poder público.
O que não é muito diferente dos medicamentos psiquiátricos.
Pois é, então são situações...
Porque funciona da mesma forma. Você também tem aí, em questão, uma doença crônica.
É. O Anderson, a equipe médica psiquiátrica está preparada, apesar de ser um direito do paciente ter acesso aos remédios, à medicação, ela está preparada para realizar terapia e evitar... até um limite para que o paciente não precise utilizar esses remédios e solucionar o seu problema com terapia, com integração social, laboterapia, enfim.
Então, isso depende muito do tipo de patologia. Você sempre vai ter um suporte medicamentoso junto com isso, né? Isso faz parte da base. Você tem uma base, né, onde você tem alguns pés para segurar isto. Então, tem a parte medicamentosa, parte psicológica, a parte de terapias ocupacionais, ocupar este indivíduo, fazer este indivíduo produzir, né? Então, tudo isto sustenta o tratamento, né? Então, não é só a medicação. Não, você não pode levar um tratamento único, exclusivamente, medicamentoso. Você não vai ter sucesso.
Mas pode-se levar um tratamento só com terapia, sem medicamento?
Isso depende do tipo de patologia.
Dependendo daquilo que vocês falam, que é a patologia, né?
Isso.
Depende do problema médico.
Tem patologias que você tem uma ótima resposta com terapias a longo prazo. Mas não, é, não são
até
doenças.
Isso é difícil, né, na nossa cultura, entender qual que é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, fazer uma análise e fazer uma terapia, essas coisas, não é? Elas a gente não sabe direito o que serve para você realmente.
É um complemento.
Então, todo mundo fala assim, é um complemento. Então, se é o complemento, eu posso deixar fora. Por exemplo, os planos de saúde. Nem todos eles, eles cobrem o tratamento com análise, com a psicanálise. Sim. Então, quer dizer, o que sobra para o trabalhador que tem um plano de saúde que, que não tem tanta abordagem, que não tem dinheiro, porque é um tratamento caro, você vai pagar quem ganha um salário mínimo, gente, ou dois salários mínimos.
Tem a menor condição.
Tem a menor condição de fazer isso. Então, assim, também não se entende, não se traz as terapias complementares, digamos assim,
justamente.
E não se entende justamente isso. Então, os planos de saúde e quem está submetido a isso, né? Não é só o SUS a questão. Eu acho que nesse caso o SUS até conseguiria dar um suporte maior, porque tem outras estruturas. Agora, aqueles que dependem, inclusive, dos planos de saúde privado, então, uma situação bastante difícil.
Não é verdade. Tenho mais só 5 minutos, infelizmente, o programa correu rápido, voou mesmo. Foi
um tema
muito
que dá para falar por horas, né?
Olha, foi um grande prazer recebê-los. Eu queria, mas nesses 5 minutos, aproveitar para as considerações finais de vocês. Eu começo com você, Anderson. O que mais importante você gostaria de registrar nesse momento, de tudo que nós falamos, e que possa ter faltado também na narrativa sua, da Alessandra, e do próprio programa que não tocou?
O que eu tenho para falar é que o tratamento psiquiátrico, ele avançou bastante. Ele tem muito ainda para avançar, né? Existem bastante instituições sérias que trabalham com seriedade, que levam um tratamento adequado para as pessoas, né? Tem muito a ser trabalhado ainda, tem muito a ser trabalhado não só com o paciente psiquiátrico, mas principalmente com a sociedade, uma sociedade totalmente ainda despreparada para lidar com esse paciente, isso no geral, né? E uma estrutura que ainda está aquém do tratamento.
Não vivemos a época do Holocausto, mas temos muito a construir ainda.
Muito, tem muito.
Bem. Alessandra, suas considerações finais.
Eu acho que essa questão é uma questão social, não é só uma questão médica, né? Ela foi tratada durante muito tempo com o viés da medicina sanitária, da higienização, da eugenia. Então, eu acho que nós temos que superar isso, e nós temos instrumentos no direito internacional público, os direitos humanos, os tratados que nós já assinamos, algumas compreensões acerca da própria questão psiquiátrica. Então, eu acho que nós temos que usar esses instrumentos todos para poder transformar a cultura, e eu acho que transformando a cultura a gente consegue transformar inclusive a própria medicina.
É um assunto que a gente deve deixar na agenda das entidades de interesse social que cuidam dos direitos humanos, lutam pelos direitos humanos, também esse problema.
Sem dúvida, porque as organizações não governamentais e o Ministério Público, elas cumprem um papel fundamental na vida das pessoas que não têm condição, não têm acesso a esses tratamentos, ou que, como nós dissemos aqui, foram por muito tempo institucionalizadas. Então, temos que continuar torcendo para que outras organizações não governamentais se somem a esse processo e possam mesmo transformar a situação.
Aninha, mais um final de programa?
Pelo muito
que foi
bom.
Dito aqui, nós não precisamos de remédio ainda.
Muito bom, eu acho que
terapia.
Assim, é um assunto que é tabu. Eu acho que a nossa sociedade tem uma séria dificuldade em lidar com a democracia, com o diálogo, com o debate de ideias. Aqui tudo é, hoje em dia as pessoas querem se ofender, né? Se não concorda com você, não presta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, continuar insistindo no diálogo e lembrar uma coisa, que quando a gente fala de direitos humanos, é impossível que um ser humano, quando você fale de tratar o outro com respeito, ele duvide disso e não concorde, já que todos nós somos humanos, né? Então, lembrar que aquilo que atinge o outro e você não se importa, amanhã pode estar atingindo você também. Então, vamos nos unir e lembrar que todos somos seres humanos e temos direitos humanos.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Alessandra Lopes, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestranda na área de Ciência Política na mesma instituição. Anderson Cristian Lazinho, gerente de enfermagem do Hospital Santa Mônica, graduada em enfermagem pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, com especialização em saúde mental e psiquiatria. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas, em São Paulo, 93,7, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia, o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos quase 15 milhões de pessoas e quase 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibre e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.